Olá, bem-vindos ao Microsoft Virtual Academy. Nesse capítulo, nós vamos falar sobre introdução ao Server 2012 R2 como parte do curso de infraestrutura. Meu nome é Alexandre Prado, sou MVP Windows IT Pro e vou falar com vocês hoje sobre Windows Server 2012 R2. Na nossa agenda, nós temos um pouco sobre a introdução do Windows Server, depois o Windows Server 2012. E aí falar um pouco sobre instalação, tipo promoção a um domínio de Active Directory, falar sobre usuários, computadores e grupos. Bem, vamos falar rapidamente sobre o Windows Server desde a sua versão 2003, estou achando que 2008 até 2012. Bem, na versão de 2003 nós tínhamos uma console bem limitada, né, em relação à administração de múltiplos servidores, né, e também a questão do acompanhamento de como as funções se encontravam. Né. Apesar de tudo isso, ele tinha sua utilização. Vocês podem ver que aí a gente tinha uma função que era chamada de Manager Your Server, ou gerencia o seu servidor. Né. No Windows Server 2008 e 2008 R2, as funções e as informações ficaram mais organizadas, né? E também tínhamos uma forma de monitorar o que estava sendo instalado, assim como um resumo de cada uma das funções que estavam instaladas nos servidores. Bem, no Windows Server 2012 e 2012 R2, que é o objetivo desse curso, a principal proposta é gerenciar servidores, múltiplos servidores, né? De forma que a gente pudesse organizar por funções. Né? Então a gente tinha uma console um pouco maior, né? Um pouco mais abrangente, falando sobre as funções e onde a gente pode criar um grupo de servidor e administrar de acordo com as funções, assim como um acesso mais rápido às ferramentas de administração do servidor. Bem, vamos falar agora sobre o Windows Server 2012 e o Windows Server 2012 R2. Primeiro, vamos falar um pouco sobre as versões. Nós temos quatro versões aí. Data Center, que é para ambientes virtualizados, né, condomínio privado e nuvem híbrido, né, com uma possibilidade de funcionalidades completas, né? Onde a gente tem acesso à possibilidade de diversas distâncias virtuais, né? Ou seja, distâncias virtuais ilimitadas de acordo com o seu hardware, né? Então, se o seu hardware puder suportar 20, 30, 40, 50, 60 máquinas virtuais, ele pode já estar licenciado para o Windows Server 2012 R2 ou 2012 na versão Data Center. A versão Standard ele é uma versão um pouco menor, não em relação à função. Ela tem todas as funcionalidades do Windows Server 2012 R2 Data Center ou 2012 Data Center, né? Mas para ambientes mais de densidade menor e não virtualizado. Mesmo não sendo virtualizado, você ainda pode ter duas instâncias de máquinas virtuais, né? Já a versão Centius é uma versão voltada para pequenas empresas, né? Com até dois processadores, né? Tem uma interface bem mais simples, já vem com alguns serviços pré-configurados e bem voltado para a nuvem, e também com uma instância de máquina virtual, né? Aí, lembrando que o servidor era limitado a até 25 usuários, né? Então, se você tivesse 26, 30 usuários, você já não pode utilizar a versão Essential. A versão Foundation, né, que é uma versão mais econômica, né, com apenas um processador, ela vem com funcionalidade de servidor para diversas finalidades em geral, mas não tem direito à virtualização. E por ser um servidor mais econômico, né, a gente tem um limite de até 15 usuários. Aí, de mesma forma, a gente não pode 16, 17, 18, 20 usuários num ambiente com Windows Server Foundation. As roles, né, ou funções, né, são as funções do servidor. Nós temos aí diversas funções, como as funções de Active Directory, né? Certificate Service, Domain Service, Federation Service, entre outros, né? Temos Hyper-V também, o serviço de arquivo e armazenamento, Windows Server Update Service, WSUS, né? Remote Access, Remote Desktop Service, entre outras roles, né? Ou funções. Com relação a features, né? Ou recursos, né? A gente tem uma série de recursos aí, como o Failover Cluster, Branch Cache, Remote Assistant, o RSAT também, Remote Server Administration Tools, né, ferramenta para gerenciar, administrar servidores remotos também, Windows Server Backup e uma série de outras, né, features ou recursos do Windows. Falar um pouco sobre a instalação, né? Nós temos aí tanto a versão standard quanto a versão center, nós temos duas formas de instalar. A versão core, onde não tem nenhuma interface gráfica, uma versão mais limitada, e a versão, a instalação completa, né, que tem uma interface gráfica, né, também chamada de full installation. Já a Essentials e a Foundation são uma instalação padronizada, né? A Foundation é uma instalação padronizada, do fabricante, né? Então nós temos aí, essas formas de instalar o Windows Server. Nós temos algumas novidades, né, no, na instalação do Windows Server 2012 ou 2012 R2, onde a gente pode converter tanto da instalação Core, né, para instalação Full, quanto da instalação Full para instalação Core. E aí a gente pode, no caso da versão Core para versão Full, a instalação Core para instalação Full, a gente utiliza o DISM, né, ou o DISM, né. E já na instalação Full para Core, a gente pode utilizar o Server Manager ou o DISM. O DISM, ou Deployment Manager Service Manager, é uma ferramenta que já vem nativa no Windows, né? E a gente permite a gente possa gerenciar imagens do servidor, né? Seja para habilitar ou desabilitar recursos, ou até mesmo implementar drive. Após instalar o Windows, nós temos aí algumas tarefas, né, ou configurações iniciais, como colocar o nome, né, ou atribuir um domínio também, configurar firewall, habilitar a Remote Desktop, configurar rede, atualizações. A parte de atualizações é uma parte muito importante, porque você atualiza com as últimas definições de atualização e correção, melhorias de desempenho, né? Então é sempre bom rodar uma atualização. Ativação do Windows e aí adicionar roles ou features, outros servidores para gerenciar, criar grupos de servidores. Enfim, nós temos uma série de configurações iniciais aí que são importantes para a gente poder dar os passos seguintes na instalação do Windows Server. E tudo isso aí é feito através do Server Manager, o gerenciador de servidor, né? Uma console de gerenciamento do Windows, que ajuda a gente a provisionar e gerenciar servidores, seja locais ou remotos, né? Ou seja, sem exigir o acesso aos servidores, nem acessar via o protocolo RDP, né? Acessar no Remote Desktop para cada servidor, né? Com isso a gente tem uma facilidade maior de acessar múltiplos servidores através de uma única console, né? Seja para implementar ou gerenciar as roles ou features, né? E também associar os servidores a uma função, ou seja, de criar um grupo de acordo com as funções desses servidores. Também é possível gerenciar servidores de versões anteriores, como o Windows Server 2008 ou 2032, né? A gente pode gerenciar até 100 servidores, né? Para fazer gerenciamento de servidores de 2008 ou 2032, é preciso ter instalado o .NET Framework 4 e o Windows Management Framework 3, né? Bem, vamos falar um pouquinho sobre o Active Directory Domain Service. O Active Directory do Ministério, o serviço de domínio do Active Directory, é a principal função entre os serviços associados ao Active Directory. Além disso, nós temos o Certificate Service, Federation Service, Lightweight Directory Service e o Write Management Service. Então, nós temos cinco funções aí que são associadas ao Active Directory, né? Active Directory do Domain Service, ou ADDS, Active Directory Certificate Service, ou ADCS, Active Directory Federation Service, ou ADFS, e o Active Directory Lightweight Directory Service, ou ADLDS, e o Active Directory Write Management Service, ADRMS. Então, toda a infraestrutura de domínio é criada a partir do Active Directory Domain Service, né? Quando a gente faz uma promoção de um novo controlador de domínio, a gente já faz isso através do Server Manager, né? E aí a gente vê que aí na informação que está aparecendo, nós não, que no, quando a gente digita agora o comando DC Promo, que existia nas versões anteriores, nós vamos ver que a gente precisa fazer isso através do Server Manager, né? Você já habilita, instala a função e depois criar o domínio. O primeiro domínio do nosso ambiente, perdão, o primeiro controlador de domínio do nosso domínio é que vai definir a nossa floresta, a raiz do nosso domínio, né? Quando a gente faz a instalação do domínio, a gente tem três opções: adicionar um novo controlador de domínio, um domínio existente, ou adicionar um domínio, né, um novo domínio, pai, filho, uma floresta existente, ou até mesmo criar uma nova floresta, né? Quando você estiver fazendo a primeira instalação de um controlador de domínio, no ambiente que não tiver domínio, você vai optar por criar uma nova floresta, tá? E nós temos algumas opções quando a gente está fazendo a promoção de um novo controlador de domínio, né? Que é o nível funcional de domínio floresta, DNS, o catálogo global, o RDC, o region de domínio controle, e a senha também do DRSM, Directory Service Restore Mode. Nós temos aí também o nível funcional, né, que determina os recursos disponíveis no ambiente de Active Directory, né, de acordo com a versão dos servidores, ou seja, de acordo com a versão do sistema operacional Windows Server nos controladores de domínio, né. O nível funcional mais elevado sempre vai conter os recursos das versões anteriores, né. E quando a gente eleva o nível funcional, a gente não consegue rebaixá-lo, né? Aí a gente precisa executar algumas ações um pouco mais profundas, um pouco mais complexas, para poder rebaixá-lo. A gente tem nível funcional de floresta de domínio, né? Então, quando a gente está fazendo a promoção de um controlador de domínio, ou um DC, né, como chamamos, né, que é o Windows Server 2002, os níveis funcionais são Windows Server 2008, 2008 R2, 2003, 2012 ou 2012 R2. Senão, a gente não tem, por exemplo, a possibilidade de promoção de um controlador de domínio no nível funcional Windows Server 2000. Tá? O DNS, que é quando a gente promove um controlador de domínio, é necessário que tenha um servidor DNS, né? Caso não exista, a instalação vai instalar a função de DNS, né? O catálogo global, ou global catalog, né? Todo o primeiro controlador de domínio, ele vai ter o catálogo global, né? Que é uma cópia de todos os objetos do Active Directory numa floresta, né? O catálogo global também armazena uma cópia de todos os objetos do domínio para o domínio, né? E uma cópia parcial de todos os objetos, né, dentro de outros domínios dentro da floresta. Tá? Essa função de catálogo global, global catalog, é muito importante no ambiente de domínio e faz parte da instalação do primeiro controlador de domínio. Mas também temos a opção RODC, né, ou Read Only Domain Controller, que é voltada para um ambiente que a gente tem pouca segurança, que tem uma largura de rede, banda de rede, né, baixa, né, ou que não tenha um especialista para dar suporte no local. Então é uma forma de garantir que as informações não sejam perdidas, né? Como eu falei, é uma função, quando a gente está fazendo a instalação, que é opcional, né? Ou seja, a definição mais correta para Read Only Domain Controller, né, o RODC, é um controlador de domínio adicional no domínio que hospeda apenas a partição de leitura, né, do banco de dados. Ou seja, dessa forma a gente não, o RDC não consegue ser o primeiro controlador de domínio, e mesmo que a pessoa tente acessar, se ela não tiver uma conta que permita, ela não vai conseguir acessar as informações de domínio. Quando a gente promove um novo controlador de domínio, ele é configurado como um novo servidor DNS, né? Caso não exista, ele vai fazer a instalação, né, como vocês estão vendo aí no aviso. E aí, ao final, é exibido um resumo, né, do que foi selecionado, né, e, se for necessário, é gerado um script de PowerShell. Tá? Para esse script, ele pode ser utilizado em processos de automação, de implantação de outros controladores de domínio. Bem, vamos falar um pouco sobre como administrar o Active Directory. A gente tem alguns consoles, como o Active Directory Administrative Center, né, que permite gerenciar objetos da DE, gerar scripts, recuperar objetos. O Active Directory Domain Trust, que é voltado para relações de confiança entre domínios e florestas. O Active Directory Site in Service, utilizado para administração da replicação de dados do diretório entre todos os sites de uma floresta. O Active Directory User in Computers, né, que é o mais utilizado no ambiente de Active Directory, né, que é feito para administrar e publicar informações no Active Directory. O Active Directory Schema, ou esquema, né, como alguns chamam, que permite exibir e gerenciar o esquema do Active Directory. E o ADS Edit, né, que é um editor que pode ser utilizado para gerenciar objetos e atributos do Active Directory. O Active Directory User Computers é formado por objetos de vários tipos, né? A partir de uma console é possível a gente gerenciar todos esses objetos, como usuários, grupos, computador ou AUs, né? Ou seja, os objetos aí são usuário, grupo, computador, AU, na parte do computador, inclusive, também servidores, né? Os usuários, é um objeto que a gente cria para permitir a autenticação de domínio, né, e fazer associação de aplicações, né. Ele tem uma série de atributos como nome, nome de login e senha, né. Possui um identificador de segurança que é utilizado para receber permissão de acesso a recursos. O usuário também tem propriedade dele, né, que é utilizado para a gente visualizar a maior quantidade possível de informações, né, desse usuário. É possível, inclusive, alterar esses atributos, né? Ou seja, a gente pode inserir várias informações: nome, endereço, descrição, escritório onde se localiza, telefone, e-mail, conta, perfil e várias outras informações aí que forem pertinentes ao seu ambiente. O grupo, né, que é um conjunto, né, de objetos, né? É um objeto criado para gerenciar um conjunto de objetos, ou seja, ele veio para facilitar a administração de múltiplos objetos a partir de um único ponto, né? E o grupo também tem um identificador de segurança. Nós podemos ter um grupo chamado Turma, né, onde vão ter várias contas de usuários ali dentro, né, para a gente identificar alguém. É um grupo seleto de pessoas que fazem algo em comum. E aí o grupo pode ser tanto global, né, como ter o escopo, o grupo pode ter o escopo de domínio local, global, universal, ou tipo de segurança ou de distribuição. Eu estava falando aí, né? A gente tem o nome, né? O escopo e o tipo de grupo. No tipo de grupo a gente tem o de segurança, né? Que a gente vai receber, né, permissões para recursos, né? Como lista de distribuição de e-mail. O grupo de distribuição é utilizado somente como uma lista de distribuição de e-mail, né? Não permite a gente dar permissões para recursos, né? Não é possível a gente atribuir permissões para esse recurso, né? E tem o escopo, que pode ser domínio local, global ou universal. Nós temos também algumas propriedades, assim como temos nos usuários, como o nome, descrição, e-mail, né? Escopo, o tipo, os membros, ou seja, membros, quais são os objetos que fazem parte desse grupo, né? E membros, se aquele grupo faz parte a um outro grupo, né? Ou seja, são os grupos que fazem, na qual o grupo em questão faz parte, né? E aí nós temos alguns grupos padronizados, né, que já vem quando a gente promove um controlador de domínio, que também são chamados de containers built-in, né, e users. Tem vários grupos de segurança, né, vários níveis de permissão, né. Esses containers são pastas para a gente organizar os objetos no AD. A esses containers built-in user, por exemplo, a gente não pode associar uma GPO. A gente tem alguns outros grupos aí também, como Enterprise Admin, Esquema Admin, Admins, Domain Admin, Server Operators, Account Operators, Backup Operators e Print Operators, né? Cada um deles com uma finalidade diferente. Nós também temos objeto de conta de computador, né, que é criado automaticamente, né, sempre que um computador ingressa num domínio, né, estabelecendo assim uma confiança entre o computador e o domínio, né? Essas contas são criadas automaticamente e são quando o computador ingressa um domínio, né? E são armazenadas no container computers ou computadores, né? O recomendado é que as contas computadores sejam organizadas em OU, né? Ou seja, como se fosse uma pasta, né? Porque dessa forma a gente pode atribuir GPOs ou gerenciar esses itens, né, esses objetos, né? Uma outra recomendação é criar a conta de computador antes de ingressar no domínio, né? Que aí dessa forma ele já vai estar na OU correta, né? Também possui usuário senha, né? Para fazer ligação entre computador e controlador de domínio. Por padrão, qualquer usuário do domínio, sem ter permissão específica, pode adicionar até 10 computadores de domínio, né? E a gente também tem uma dica aí, né, que é para alterar o container padrão de computador, basta utilizar o comando redir cmp, né, para fazer essa alteração. Os objetos aí permitem a organização do AD de forma hierárquica, né? Então, permite que você tenha uma organização maior no seu ambiente de domínio, né? E a gente também pode atribuir GPOs, né? Delegar a administração desses objetos para um determinado usuário técnico, né? A gente pode criar essas OUs, né? Que é para a gente poder administrar de maneira mais organizada, né? Uma dica aí é sempre marcar essa opção de proteção contra a exclusão acidental, né? Deixar sempre marcado, porque evita que a gente esteja fazendo, ou qualquer outra pessoa escreva uma OU, por exemplo, né? Bem, agora eu vou compartilhar com vocês a minha área de trabalho, para a gente conhecer um pouco sobre o Windows Server 2012 R2, né? Falar um pouco sobre o Server Manager, o console e outros itens aí. Bem, aqui nós temos já aberto o Active Directory User and Computers. Vocês observem que nós temos aqui todo o nosso ambiente já previamente montado. Nós temos aqui um grupo, dois grupos, um template, dois usuários aqui. Nós também temos aqui alguns outros usuários desabilitados. Okay? Temos usuário 3, usuário 4 desabilitado, nós podemos habilitá-lo. Né? Aqui ele está precisando atribuir uma nova senha. Então eu vou aqui, vou atribuir uma nova senha. Vou permitir atribuir uma nova senha a esse usuário. Vou desmarcar a opção dele fazer. Ele mudar a senha no próximo login. Agora eu posso habilitar esse usuário. Aqui a gente pode criar uma nova U. Eu posso criar aqui. Vejam que aqui nós temos a opção proteger o container contra a direção incidental. Vou criar aqui um U chamado 2B alunos. Posso mover. O ideal é que você sempre faça a opção de mover. Por que isso? Para que você não corra o risco de, ao arrastar um objeto, você perca ele em alguma dessas outras alunos ou de outros containers. Sempre fazer a opção de mover. Vou criar uma outra OU. Aqui ele está dizendo que já existe. Criar um usuário, na verdade, chamado professor 1. Eu tenho um template, vou criar aqui. Atribuo uma senha para ele. Aqui eu vou mover ele. Veja que eu criei o container, não é errado, então eu vou criar um novo container. Uma nova, ou chamada. E aqui eu vou mover também. Aqui eu vejo a propriedade. Posso customizar. Posso delegar o controle, por exemplo, a um grupo. E eu posso dizer o que ele vai ter que fazer aqui, aquele grupo vai poder fazer. E aí, o grupo vai poder, aquele usuário, aquele grupo específico, poderia administrar só um. Bem, aqui nós também temos o Server Manager, onde nós temos as informações básicas, né, os grupos de servidores. Se eu clicar aqui todos os servidores, ele vai mostrar quais são os meus servidores. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar quais são os meus servidores. No caso que eu tenho um servidor DC e um servidor DNS. Aqui em cima eu tenho as ferramentas que são utilizadas para a gente administrar ou trabalhar com o nosso servidor. E aqui nós temos o PowerShell, né? O PowerShell é composto de uma série de comandos. Por exemplo, adduser, addcomputerServiceName, addgroupMember. Bem, vou voltar agora para a apresentação. Bem, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.